E de que forma mudanças no estilo de vida podem reduzir o risco de várias doenças ao mesmo tempo?
Mudar estilo de vida, se fosse fácil, era só falar para o paciente: vamos melhorar o estilo de vida, né? Então, assim, a gente sabe que tem todo um contexto pessoal que envolve hábitos que não são bons. Os hábitos que não são bons, eles existem porque eles dão um ganho, né? Vamos pensar aqui: a pessoa que fuma, ela tem um ganho com o cigarro, que é aliviar o estresse dela, né? A pessoa que é obesa, ela tem um ganho quando ela come doces, quando ela come de forma compulsiva, que é aliviar alguma dor. Então, os hábitos são tão difíceis de mudar, por quê? Porque eles estão associados a alguma forma de ajudar a sobrevivência. Quando eu tenho um hábito ruim, aquele hábito, ele não é necessariamente ruim no momento que ele é executado, porque naquele momento, às vezes, é o que aquela pessoa encontrou para fazer para aliviar uma angústia. Então, esse é que é o problema da gente mudar hábito. Vamos pensar aqui, uma pessoa que gosta muito de ficar à noite, mexendo no computador. Às vezes não é só trabalho. Às vezes é porque dormir, colocar a cabeça no travesseiro, pesa. Pesa no sentido de muitas preocupações. Às vezes colocar o trabalho, ah, deixa eu trabalhar mais. Às vezes é uma fuga. Então, tudo tem a ver com a dinâmica psicológica de cada um, né? De como que ela lida ali com os seus mecanismos de sobrevivência, as dores, as pressões. E eu vejo assim, o médico, todo médico de qualquer área deveria entender um pouco mais o seu paciente, porque se a gente não se aprofundar, eu não consigo fazer uma proposta de mudança. Por onde que eu vou começar? Eu vou pedir meu paciente para fazer uma atividade física? Eu vou pedir o meu paciente para se alimentar melhor? Às vezes não, às vezes eu preciso primeiro fazer ele dormir, porque se eu não fizer ele dormir, ele não consegue fazer mais nada. Então, entender a base de funcionamento de cada um, eu acho que é o, assim, o ponto-chave. E aí não tem especificamente como começar a mudar, né? Cada pessoa tem um ponto, né? Uma prontidão para determinada mudança que pode começar a puxar todas as outras para construir depois um estilo mais saudável para aquele indivíduo.
Doutora Samira, e para quem já teve câncer, precisa ter uma atenção maior com relação ao surgimento de outras doenças crônicas? E quais cuidados são mais importantes nessa fase?
Então, e aí entra essa construção. Porque se a pessoa teve um câncer, é porque outras coisas no funcionamento dela não estão legais. Então, é uma pessoa que muito muito comum tem um câncer, mas aí daí a um tempo desenvolve algum outro tipo de doença crônica também, como uma doença autoimune, às vezes desenvolve um diabetes. Exatamente por isso, porque às vezes você não mudou o terreno biológico, né? Então, como a base das doenças crônicas são muito semelhantes, quando esse paciente sobreviveu ao câncer, cuidar do estilo de vida dele, eu não estou só fazendo prevenção de outro câncer, eu não estou só fazendo prevenção de recidiva, eu estou fazendo prevenção de inúmeras doenças crônicas.
Então, podemos afirmar que cuidar da saúde diariamente é a melhor forma de reduzir o risco de diversas doenças ao longo da vida.
Eu recomendo que quem está nos ouvindo e pensa assim: ah, eu deveria melhorar alguma coisa na minha vida, né? Mas eu não sei por onde começar, né? Buscar um médico que tenha esse olhar, que vai analisar de uma forma mais profunda, como dar esses passos, e ter alguém, um profissional de saúde, para ajudar nisso, é muito interessante do que muito mais interessante do que fazer sozinho, porque realmente não é fácil.
Obrigada, doutora Samira. E a doutora Samira atende na Clínica Ressoe.
Eu trabalho hoje na Clínica Ressoe, que fica localizada no bairro Rodoviários, em frente ao Novo Fórum. O contato para falar com a nossa equipe e agendar alguma consulta, caso quem esteja nos ouvindo deseje esse aconselhamento, é 33-3493-0236.
Você ouviu Aprendendo com câncer, com a doutora Samira Cota, toda quarta, 11 da manhã, na Cidade FM.